Mas elas de volta na Popular FM. Hoje recebemos como convidadas participantes as professoras de psicologia Priscila Pavan Detoni, também de enfermagem Paula Lohmann, Patrícia Frank Pichler, do coletivo Tônias. Estamos aí debatendo sobre esta questão da rede de enfrentamento à violência doméstica. E falando em início das atividades, início da programação, a Univates já iniciou hoje pela manhã. O Tônias, as Tônias, aliás, também já estiveram mobilizadas nesta manhã de sábado.
Exatamente, já acordamos cedo e já estivemos na rua iniciando a nossa
primeira
a nossa primeira ação da Semana da Não Violência Doméstica que nós estamos organizando. Então, hoje a gente fez a instalação do que a gente chama como uma intervenção urbana, que são as cruzes, né, da não violência doméstica já. Então, são cruzes que a gente instalou em 8 pontos aqui na nossa cidade, em diferentes bairros, que é para chamar atenção, né? Este é realmente o propósito, chamar atenção para os números aqui da nossa cidade, né? Então, a gente foi uma forma de tornar visual e alertar da mesma forma e colocar, a partir dali, desses dados, colocar talvez também essa conversa nas mais diversas rodas.
É uma forma de ampliar este debate que, dentro do coletivo, que conta aí com um pouco mais de 30 mulheres envolvidas nessa proposta de voluntariado, mas de levar isso além e fazer com que a sociedade como um todo reflita sobre isso. E essas cruzes, elas foram produzidas, a ideia foi, surgiu dentro do coletivo, mas a produção contou com várias parcerias também.
Isso, a ideia surgiu, a gente queria algo, então, visual, né? Quando a gente soube destes números, a gente pensou, ah, como que nós vamos mostrar eles? E aí surgiu a ideia, então, das cruzes salvadorenhas, né? Que é uma referência, né, a um artista de El Salvador. E aí, então, a gente chegou neste símbolo e a gente contou, então, com o apoio da APAE, aqui de Teutônia, né, alunos da APAE que pintaram, então, 8 cruzes, que são as cruzes menores, que fazem referência, então, aos números de feminicídios aqui do município, né, que são 3 assassinatos de mulheres. E as cruzes maiores, então, foram pintadas por 4 artistas parceiros, né, que abraçaram a causa junto com a gente. As cruzes estão muito bonitas, mas para além da beleza desse trabalho, né, a importância também da informação e do significado que elas trazem, né?
Cada artista colocou um pouco das suas emoções neste trabalho.
Exatamente.
Eu tive a oportunidade de presenciar o trabalho do Silvio Farias, que é um dos artistas que contribuiu com este trabalho. E ele optou por uma proposta bem impactante, assim, realmente chamando para reflexão. E, se não me engano, o questionamento que ele faz, quem gera a vida merece ser tratada com violência, algo neste sentido.
Isso.
Então, e assim, cada um dos artistas, ele colocou um pouco da sua arte. E aí, quando se fala em arte, temos aí na programação dos próximos dias o espetáculo As Mãos de Eurídice, em Lajeado, coordenado por Antônio Lopes, né? Ele que é o protagonista deste espetáculo. E aí a gente entra nessa questão da arte, né? A própria arte, ela pode ser um dos caminhos para o enfrentamento, para que, assim, pode ser uma pequena pitada de contribuição para que se consiga sensibilizar as pessoas e estar aí mudando este quadro.
Sim, eu acho que é importante a gente fazer essa união, porque a arte, acho que tem esse papel do despertar, do mexer muitas vezes com aquelas questões que estão mais guardadas ou esquecidas, ou mesmo tornar ainda mais visíveis, né, alguns pontos. Então, acho que unir essa questão da arte com este movimento que a gente está propondo aqui para a cidade pode ser um bom caminho, né? Vamos ver, esperamos, né? Vamos, a partir de hoje, então, ver a repercussão que geramos, né, com essa intervenção. Mas a proposta é justamente essa, né?
Junto a cada cruz também há uma placa que expõe números.
Isso, é uma placa que informa, então, né, os números. A gente conseguiu esses dados através de instituições aqui do município, né? Que recebem essas informações, elas foram organizadas. Então, os dados que estas cruzes representam, a cruz maior, então, representa o número de 495 ameaças a mulheres que aconteceram no ano de 2016. Até junho desse ano de 2017.
Em um ano e meio são quase 500 ameaças a mulheres.
E essas que a gente sempre destaca são as registradas, né? Aquelas que realmente chegaram até...
Tiveram coragem, né?
Exatamente, que foi feito o registro. E a cruz menor, então, simbolizando os números de assassinatos, né? De mulheres, que foram 3. Estes 3 feminicídios, claro, né? É um número alto, a gente não pode dizer que é um número baixo, mas... Em 9 anos, então, né, podemos dizer assim que em termos de feminicídio, a gente tem um número que não, né, não é alto. É alto porque um já seria, é alto, né, mas aí é no período de 9 anos.
Num período
mas
maior.
Mesmo assim, simbolizando essas mulheres que foram vítimas dessa violência que levou à fatalidade, né?
Inclusive, hoje a Folha Popular traz a segunda parte do dossiê que fala sobre esta situação da violência contra a mulher, o enfrentamento desta situação. E ali há também números do Estado. E se formos olhar por ano, chegamos aí perto de 100 mulheres assassinadas por ano, praticamente nos últimos 2 anos, se eu não me engano. E o detalhe, assim, a gente, mais uma vez, esse ponto que você destacou e que a Paula também sinalizou, são os casos reconhecidos como tal, porque se sabe que muitas situações acabam não sendo enquadradas como um feminicídio. Esse enquadramento legal também é algo, né, que quem trabalha na área da justiça, da segurança, sabe detalhar melhor, mas a partir da própria lei Maria da Penha, tem-se aí uma mudança, né, nesta assistência e também no aos poucos no tratamento dessas questões, né?
É, a lei Maria da Penha, ela é considerada a segunda melhor lei do mundo, né? Contudo, o Brasil é o 5º país mais violento do mundo contra as mulheres, né? A cada 11 ou 12 minutos, uma mulher sofre de violência física no Brasil, né? Quem dirá os outros 4 tipos de violência, que são a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. E a cada 2 horas uma mulher é assassinada, né? E nem todos os casos são registrados como feminicídio, inclusive porque a lei é muito recente, a lei é de 2015. Então, em o fórum de 2015 a gente discutiu a questão do feminicídio, a exposição da lei, a importância de qualificar esse tipo de homicídio, porque algumas mulheres morrem simplesmente por serem mulheres, né?
E acabam, às vezes, enquadradas como um assassinato qualquer, um outro, né, um outro homicídio, sem ser enquadrado como feminicídio.
Exatamente, é um crime passional, né, ou por uma outra causa, enfim. Agora tem até um movimento de retrocesso que quer tirar a tipificação desse crime. Então, assim, nós, enquanto rede de proteção, consideramos que é importante trabalhar com essa tipificação, porque foi uma conquista, né, ter a tipificação como o mesmo ponto. Foi uma conquista, inclusive... da Corte Interamericana, um pedido internacional de uma violação de direitos contra a mulher que o Brasil fez, a Lei Maria da Penha, né, com o nome Maria da Penha, a partir do caso emblemático que foi a Penha, né? E o ano passado a gente trabalhou com o filme Vidas Partidas, né, e que apresentou, né, em forma do cinema, essa questão, né? Então, por isso que a gente acha que a arte também é uma forma de poder sensibilizar e aproximar as pessoas pela causa, né? Porque muitas pessoas pensam assim: ah, eu sou mulher, mas eu não estou sofrendo com violência, eu sou mulher, mas eu ganho um salário equiparado aos homens, eu não estou nessa condição, ou eu sou homem e eu não sofro pelo machismo. Na verdade, todos nós sofremos pelo machismo, né? Se a gente vai se dar conta, os nossos corpos passam por uma série de normas que, inclusive, os homens passam a sofrer por seguir essas regras que são regras violentas, né? Porque ninguém pode se sentir bem sendo numa posição violenta que ela quer reproduzida, né?
E falando em programações, o Tônias iniciou com esta instalação agora nesta manhã. E a Priscila puxou bem novamente essa questão da arte. O Tônias também está preparando um vídeo, uma espécie de documentário que será lançado na segunda-feira.
Isso, no dia 20 a gente vai lançar esse lançamento. Ele vai ser um lançamento, né, virtual, online. Então vai ser feito através, provavelmente, da fanpage do coletivo, né, no Facebook. E aí, a partir desse lançamento, a gente também vai utilizar ele em outras ações do coletivo, tanto nesta semana da não violência doméstica, como em ações que venham, né, a acontecer a partir de então. É um vídeo que, né, intitulado Nossa Voz, Nossa Luta, Nossa Voz, Nossa Luta. E ele traz, então, o depoimento, né, de duas mulheres que abriram, né, se deram a oportunidade de falar para tantas outras mulheres, né, contar as suas histórias, né, de violência que sofreram, violência doméstica, violência física. E a proposta, então, é mostrar, né, mais uma forma como que isso está presente aqui no nosso município.
E além do relato delas falando dos fatos reais que aconteceram em suas vidas, elas também são duas pessoas que conseguiram quebrar este ciclo de violência. E nessa questão eu gostaria que a Priscila ou a Paula falassem um pouco, porque isso também deve ser uma abordagem que é trabalhada pelos cursos, porque às vezes é a situação mais complicada, porque a mulher tem a rede de assistência à sua disposição, mas para quebrar este ciclo de violência passa muito também, além desse suporte financeiro de acolhimento, também pela parte psicológica, Priscila.
Com certeza, por isso que a gente tem um suporte no sentido de acompanhar as mulheres, inclusive no momento das audiências, né, da Maria da Penha. A gente abrange toda a comarca de Lajeado, que são 8 municípios, então tem o projeto Interfaces, na face de Direitos Humanos. Tem um grupo de estudantes do curso do Direito e da Psicologia que são supervisionados e eles fazem o acolhimento da mulher antes dela entrar na audiência, explicam como vai funcionar a audiência, que direitos que essa mulher tem, que acompanhamento ela pode fazer na rede, e apresenta os grupos que tem, né? Os grupos que tem, por exemplo, no SAJUR, que é o Serviço de Assistência Jurídica Universitária, né, que contempla os cursos do Direito e da Psicologia, e tem um grupo já no SAJUR que funciona há 4 anos, né, e que trabalha com o fortalecimento dessas mulheres, né, porque a gente sabe o quanto é difícil sair dessa lógica de violência contra a mulher, porque muitas mulheres que denunciam, porque estão sendo ameaçadas de morte, o marido acaba preso, depois a sociedade, inclusive, cobra delas. Por que que tu prendeu o pai dos teus filhos, né? E muitas mulheres, por não fazerem a denúncia, acabam assassinadas, que é os dados que nós temos do feminicídio. Então, assim, a sociedade cria uma lei, mas ela tem que criar estratégias de proteção e estratégias para poder bancar essa lei, né? E eu penso que as estratégias iniciais estariam na educação. A educação precisa falar de relações de gênero, precisa falar de consentimento, precisa falar do respeito à diversidade, né? A diversidade, seja sexual, racial, corporal, né? Então, assim, por isso também, nesse nosso fórum, a gente tenta abordar isso, né? No fórum, no, né? Nos 3 eventos como um todo, tenta colocar, e a gente traz também a questão para pensar, inclusive, da acessibilidade, né? Deficiência física, né? Como é que isso aparece na mídia, como é que isso é colocado, né? Então, assim, no momento que a gente criar crianças responsáveis, nós não vamos ter mais essa reprodução da violência.
E é bastante cultural, né? Muitos reflexos do que hoje se percebe são fruto de toda uma trajetória que a sociedade vem vivenciando e que leva o seu tempo também para que essas mudanças gerem os impactos.
Com certeza. Isso é uma trajetória longa, né, que vai ainda demorar, porque se nós formos pensar que a mulher passou a ter direito ao voto, direito a estudar e trabalhar em 1932, não fazem nem 100 anos, né? Até então a mulher estava totalmente alicerçada no sistema patriarcal, né? Que ela saía da família da dependência do pai, ela tinha que ter um marido ou ela ia seguir um caminho religioso. Ela não podia decidir por ela o que ela queria ter, ou ter uma propriedade, ou poder pedir separação, né? Então, assim, a lei da separação, que se tornou mais simples, ela também é uma lei muito nova, que é uma lei de 2011. Então, assim, acho que a gente tem grandes avanços, mas a gente precisa ainda brigar por esses avanços, né? Brigar no bom sentido, para não retroceder o que já conquistamos, né?
Mas elas retornam na sequência com o nosso debate deste sábado.